Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Ah, boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de maio, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, então desde já obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Você acordou hoje bem antenado nas datas? Que eu não, acordei confundindo tudo. Eu achava que eu confundi todas as datas hoje.
Eu acordei esperto.
Mas enfim, estamos aqui para levar informação.
É isso aí, foi o feriado, né? O feriado.
Só pode.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. E sua participação aí pelo nosso WhatsApp 988291029, já vai mandando sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje tem entrevista também, né, Kátia?
Exatamente, teremos a entrevista daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos conversar com o fonoaudiólogo Delivan Alves e o assunto é bem interessante. Então a gente já vai fazer um alerta aí aos papais, né, que tem filho autista, você que se interessa pelo assunto, nós vamos falar da importância da comunicação alternativa na inclusão social de pessoas com deficiência sensorial, motora ou cognitiva. Então, por exemplo, autista, né? E daqui a pouquinho o Delivan é quem vai explicar isso para nós. E ele tem informações bem interessantes, viu? Então, fiquem nessa sintonia, ligadinhos, que daqui a pouquinho você vai acompanhar a gente, tá? Lembrando que você escuta a Rádio Gabriela FM não só pelas ondas do rádio, 102,9, mas também pelo site da rádio, gabrielafm.com.br. Tem também a fanpage no Facebook, tá? Vai lá na fanpage do Facebook da Gabriela FM, você não só escuta, como assiste, porque você vai acompanhar, tem as câmeras aqui ligadas, você acompanha a gente aqui no estúdio. Tem também o site Mundial de Rádios, você também escuta a Gabriela FM. Caso queira baixar o aplicativo da Gabriela FM no seu smartphone para Android, pode baixar gratuitamente, tá bom? Então, você tem vários meios aí para ouvir a Gabriela FM, tá? São 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 3 de maio, já está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Correio da Bahia. Violência em Salvador já deixou 14 mil alunos sem aula esse ano, Marcos Bezerra. Que triste, né, Marcos?
É um fato lamentável. Jornal Estado de São Paulo, incerteza sobre aprovação, leva a Câmara a adiar voto do PL, né, das Isso fake mesmo. News.
É o projeto de lei que diz que é fake news, mas na verdade é um projeto de lei para censurar nós brasileiros. E aí viram que não iam conseguir votos para aprovar, correram e encerraram a votação para tentar comprar uns votinhos aí com as famosas emendas que foram liberadas ontem, bilhões. Agora, liberar bilhões para as obras, né? Para investir aí nas cidades, nos municípios, que é bom nada, né, presidente? Jornal Extra, Pix tem novas regras para evitar golpes. Então, vá pesquisar aí no Google, né, essas novas regras para você não cair em golpes.
Jornal O Dia, do Rio de Janeiro, falta de recursos faz INSS zerar fila de espera.
Então, essas são as manchetes, né, dos jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Bem, são 12 horas e 12 minutos, né? Lembrando que você pode participar, envia sua mensagem com as suas reclamações, opiniões. O WhatsApp da Gabi é o 988291029. Aí lembrando que a mensagem pode ser escrita, mas também pode ser de áudio, de até 40 segundos, tá? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente vai divulgar logo uma informação aqui para vocês, uma informação bem bacana que vem do Hospital Regional Costa do Cacau, que recebe novos médicos residentes para os programas de residência médica. Então, na última sexta-feira, a comissão aí de residência médica, né, o COREME, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, recepcionou a chegada de novos médicos residentes na unidade hospitalar. E, na ocasião, foi realizada a tradicional e simbólica entrega dos jalecos pelas mãos da médica pneumologista Rosângela Mello, coordenadora do COREME, e do médico Emanuel Conrado Souza, coordenador do Programa de Cirurgia Geral. Então, os recém-integrados ao Programa de Cirurgia Geral, com duração de 3 anos, são a Juliana de Sales Landim, Marília Mariotti de Santana, né, são elas duas, e para o Programa de Clínica Médica, com duração de 2 anos, chegaram a Ana Margarete dos Santos e Bianca Carolina da Silva Medeiros. Já na Medicina Intensiva, com duração de 3 anos, foi admitido aí o Davi Gomes de Freitas Sales, e o Hospital Regional Costa do Cacau formou a primeira turma do Programa de Residência Médica em Clínica Médica em fevereiro deste ano, né? Nós até divulgamos aqui. Entregaram aí certificados nessa modalidade de ensino especializado e para 2023 está prevista a formação dos primeiros residentes do Programa de Cirurgia Geral. No ano que vem, também será formada a segunda turma do Programa de Clínica Médica. O Hospital Regional Costa do Cacau consolida aí os programas de residência médica com 3 modalidades em andamento. Então, é Clínica Médica, Cirurgia Geral e Terapia Intensiva. Ainda está previsto para 2024 o funcionamento da especialidade de Cardiologia. Que bacana, né? E eu espero que esses profissionais aí da medicina fiquem por aqui, trabalhem aqui na região, tá? Bem, 12 horas e 15 minutinhos. Vamos acionar ele, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias? Hoje ele vai fazer só uma entrada, hein, gente?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira, boa tarde, excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, excelente quarta, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Quarta-feira movimentada no setor policial em todo o sul da Bahia. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual. Aconteceu nesta manhã a Operação Richa. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra suspeitos de homicídio e tráfico de drogas no sul da Bahia. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Richa, em busca de suspeitos de homicídios e tráfico de drogas no sul da Bahia, inclusive com participação de internos do sistema prisional. A ação é realizada nas cidades de Eunápolis e Irecê, no norte baiano, e conta com centenas de policiais de diversas unidades policiais. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, estão sendo realizadas 14 transferências de internos, integrantes de grupos criminosos, para regime disciplinar diferenciado, em decorrência de investigações da Polícia Civil. A transferência é realizada pelas equipes das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, com o apoio de guarnições da Polícia Militar. A disputa por territórios entre integrantes destes grupos, tanto os que estão presos quanto os que estão em liberdade, é danosa para as comunidades. Estamos coibindo esta prática e qualquer outro tipo de atuação criminosa nesta região. Pontua o coordenador da 23ª Corpim de Eunápolis, o delegado Moisés Damasceno. Também participam das ações policiais civis da 6ª Corpim de Itabuna, 7ª Corpim de Ilhéus, 8ª Corpim de Teixeira de Freitas, 10ª Corpim de Vitória da Conquista, 20ª Corpim de Brumado, 21ª Corpim de Itapetinga, da Coordenação de Operações Especiais do COI, além do apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar Graer, da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Mata Atlântica e também a Rondesp Sul. Sua viatura virou agora em Deus, hein? Fim do sofrimento para uma família de Itabuna terminou com triste desfecho. O corpo do jovem Rilo Matheus da Rocha Dias, de 23 anos, foi localizado ontem, terça-feira. A vítima foi encontrada pelos próprios moradores de Sambaituba, nas proximidades do local onde havia desaparecido desde o último domingo. O corpo do jovem boiou e os moradores usaram barco para encostá-lo ao lado do rio. O jovem Matheus desapareceu após tomar banho em um rio localizado em Joia do Atlântico, na zona norte de Ilhéus. Matheus era morador do bairro Mangabinha, em Itabuna. Os moradores cobriram o corpo do jovem com um lençol na espera da equipe do Departamento de Polícia Técnica para as devidas providências. Nossos sinceros sentimentos de pesar à família do jovem Matheus de Itabuna. Um homicídio em Camacã, sua viatura virtual conta tudo. Na noite de ontem, terça-feira, em Camacã, Iraildes Rocha de Jesus, 38 anos, ela foi morta na entrada de uma comunidade conhecida como Brogodó, no distrito de Léo Ventura. Iraildes estava retornando do trabalho para sua residência quando foi alvejada por disparos de arma de fogo, morrendo no local. A Polícia Militar procura o motoqueiro atirador, o assassino. Peritos de Itabuna realizaram a perícia de local de crime e recolheram o corpo da vítima a fim de submeter a perícia de necrópsia. As investigações devem correr na Delegacia Circunscricional de Polícia de Camacã para chegar à conclusão desse crime. Duas linhas de investigação: latrocínio ou feminicídio. Acidente com vítima fatal em nossa região. Morreu na manhã de ontem, terça-feira, o árbitro de futebol Anderson Soares Brandão, vítima de um grave acidente de moto na BR-420, entre os municípios de Jaguaquara e Itaquara. O árbitro de futebol Anderson Brandão conduziu a motocicleta que colidiu de frente com outra. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do outro veículo ficou gravemente ferido e foi socorrido inicialmente para o hospital em Jaguaquara e em seguida transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Anderson Brandão era do quadro da Federação Baiana de...
Valeu, Coutinho. Obrigada, tá, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco aqui na edição de quinta-feira, tá? Do Jornal do Meio-Dia. Bem, são 12 horas e 21 minutos. Nós vamos então iniciar a entrevista de hoje. Nosso entrevistado já está aqui no estúdio. Vamos bater esse papo bem bacana aqui com o fonoaudiólogo Delivan Alves. O assunto é muito bacana, viu? Vamos falar da importância da comunicação alternativa na inclusão social de pessoas com deficiência sensorial, motora ou cognitiva. Por exemplo, né, os autistas. Vamos focar aqui nos autistas. Mas deixa eu apresentar aqui também melhor o Delivan Alves para vocês. Como eu disse, ele é fonoaudiólogo, especialista em autismo, tem mestrado em distúrbios da fala e linguagem, é CU aí do Centro de Terapia da Criança, que é o CTC, e lá nesse centro ele recebe as crianças autistas. Então, vamos desejar boa tarde ao Delivan. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Eu queria já começar agradecendo, né, a vocês pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema muito importante e que agora a gente diz que ele está bombando aqui na região, né?
Verdade.
Porque veio uma demanda de crianças autistas há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? Que foi o boom, que a gente costuma dizer, do autismo, onde foram diagnosticadas várias crianças autistas. E o que a gente está percebendo agora, atualmente, é que essas crianças autistas acabaram por não desenvolver a fala como modalidade comunicativa. E aí é que a gente entra no nosso tema de hoje, né, que é a comunicação alternativa, né? Então, o que seria comunicação alternativa? Como o próprio nome já disse, né, seria uma modalidade na qual a gente vai utilizar um recurso diferente que não seja a fala para que a criança consiga se comunicar, consiga se expressar, né? Falar sobre os seus desejos, né? Seus medos, né? Suas necessidades.
E na comunicação alternativa você utiliza a tecnologia?
Sim, a gente utiliza a tecnologia, mas o que acontece? Hoje em dia, a gente tem o PECS, que é o Sistema de Comunicação Alternativo e Aumentativo. Ele é alternativo porque a gente utiliza quando a criança não está se comunicando ainda, então para ela ter uma forma de se comunicar naquele momento. E ela é aumentativa porque ao mesmo tempo que ela está surgindo como uma tecnologia de alternância, ela vai estar aumentando a comunicação dessa criança o tempo todo, porque ela vai estar sendo estimulada e exposta, né, a esses recursos.
E quais são esses recursos, assim, na tecnologia que vocês costumam utilizar para beneficiar, então?
Hoje em dia a gente tem a comunicação assistida e a não assistida, né? A não assistida é aquela que o sujeito consegue expressar de alguma forma, então seria os gestos, né, o contato ocular, né, os comportamentos que a gente chama de comportamentos inadequados, que seria os gritos, né, seria a forma que ele utiliza para se comunicar de alguma forma daquilo que ele esteja querendo. E aí a gente tem também a comunicação alternativa, né, de forma assistida, que aí a gente utilizaria um recurso, né, que seria extra ao corpo mesmo dela, né? Seria algo que a gente traria ali para complementar. Então, seria cartões, né, pranchas de comunicação, seria tablet, seriam aplicativos, né? Seria o PECS, que é um sistema de comunicação alternativo e aumentativo, que é um dos principais hoje em dia que a gente utiliza para crianças autistas. E por que a gente utiliza o PECS hoje em dia para crianças autistas? Primeiro porque ele é o que tem mais comprovação científica, porque ele surgiu lá em 1985 nos Estados Unidos, e desde de então ele se expandiu pelo mundo inteiro, e hoje mais de 18 países utilizam ele, né? E já chegou um tempinho no Brasil, mas está se expandindo ainda mais agora, né? E por que o PECS ele é o mais utilizado no autismo? Porque ele traz fatores de habilidades básicas que a criança autista ainda não possui. Então, ele ensina ao mesmo tempo, né, a criança. Ele é dividido em 6 fases. A primeira seria o como se comunicar, porque a gente sabe que as crianças autistas, elas não têm intenção de se comunicar. Então, essa primeira fase seria para ela, né, criar essa intenção comunicativa. Então, a gente utiliza itens que a gente chama de reforçadores. O que seriam esses reforçadores? Seriam os itens que a criança mais gosta. Então, se ela gosta, sei lá, de um boneco, de um pirulito, a gente traz isso, né, para iniciar, né, e ela ganha como recompensa. Então, a gente, o PECS, ele é o sistema de comunicativo alternativo e aumentativo por trocas de figura. Então, como seria essa primeira fase, né? A criança quer, por exemplo, um pirulito. Ela vai, me entrega a figura do pirulito e eu dou o pirulito para ela. O que, que ela está fazendo? Ela criou a intenção de se comunicar e está havendo comunicação, porque para haver comunicação, a comunicação ela tem que ser bidirecional, né? Então, de uma pessoa para outra. Então, ela utilizando essa figura, né, vai ser a mesma coisa que a gente utiliza na fala, só que vai ser outra modalidade, vai estar ali, né, a figura e não a fala propriamente dita.
Como ele disse, né, Marcos, são fases, né, nessa terapia aí. Em média, chegam crianças de que idade para você, que aí vai passando de fase a fase?
Olha, o ideal seja que a criança, por exemplo, com 2 anos, notificou que a criança não está ali dentro do esperado, né, não está produzindo, a gente espera para uma criança hoje em dia de 2 anos, que ela produza de 50 a 200 palavras em média, né? Então, se ela não está produzindo isso, né, a gente já pode inserir um sistema de comunicação alternativo, né, porque ela vai, até ela desenvolver a fala, ela vai conseguir se comunicar e dizer o que ela está sentindo ou o que ela está querendo, e também vai auxiliar ela a desenvolver mais repertório, mais vocabulário, porque a gente vai estar o tempo todo ali estimulando, né, ela a falar o nome daquelas figuras, né, que está ali apresentado no sistema de comunicação alternativo.
Entendi. Vamos fazer o seguinte, o ouvinte que quiser fazer pergunta, tá, para o Delivan, manda aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Aí nós vamos para um rápido intervalo comercial, na volta a gente faz as perguntas para ele e, claro, continua esse bate-papo, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12:38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos continuar aqui a nossa entrevista do dia. Estamos conversando com Delivan Alves, ele é fonoaudiólogo, especialista aí em autista, e a gente estava falando exatamente isso, né? Sobre a importância da comunicação alternativa na inclusão social de pessoas com deficiência sensorial, motor e cognitiva, né? Como os autistas. E aí eu acabei de perguntar aqui para o Delivan, antes de a gente retornar para o ar, quanto tempo em média, né, o autista fica lá na instituição, quando vai fazer a terapia. Eu perguntei, é de segunda a sexta ou quantas vezes na semana? Aí o Delivan vai explicar pra gente, né, Delivan?
Isso. Então, o autista, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento dele, para a qualidade de vida dele. Então, o fonoaudiólogo é uma parte dessa equipe multidisciplinar. Então, vai ter, além do fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né, o psicomotricista, nutricionista, psicólogo, né, que vão estar todos ali agindo para o desenvolvimento da criança, né? E, voltando para o nosso tema de comunicação alternativa, é interessante a gente trazer essa questão da equipe multidisciplinar, porque a comunicação alternativa ela não fica restrita na minha sessão, não fica restrita na sessão de fono. A gente vai expandir para as outras terapias, a gente vai generalizar para que a criança possa levar a comunicação alternativa para a escola, para casa, porque a intenção da comunicação alternativa é que ela possa se comunicar em todos os ambientes que ela esteja, né?
Sim, que bacana. Delivan, tá chegando pergunta ali no nosso WhatsApp. Marcos Bezerra vai fazer pra gente, né, Marcos?
É isso, nosso ouvinte aqui manda boa tarde. Diz que a esposa tem 30 anos, nasceu com a dificuldade na fala. É possível ainda, com base na medicina, normalizar a fala dela?
Seria necessário fazer uma avaliação pra gente, né, verificar o que é que está acontecendo na fala dela. Mas acredito que, como ela está com essa dificuldade de comunicação, seria viável sim a introdução de alguma maneira de comunicação alternativa, né? Não seria, não saberia também dizer qual, porque eu não conheço o quadro completo dela, se foi um AVC ou se foi algo do tipo, mas é importante sim que ele procure um profissional, né, qualificado e que trabalhe com comunicação de forma geral, fonoaudiólogo, né, para que esse profissional possa guiar ela, né, dentro do quadro dela, das possibilidades possíveis para que ela volte a restabelecer a fala de maneira funcional.
Tem mais alguma, Marcos?
Tem mais aqui. Kátia, Marcos, boa tarde. Ouvindo a entrevista, né, com o fonoaudiólogo, e achei muito importante, pois tenho um filho autista e qualquer informação sobre o assunto é excepcional. O diagnóstico foi confirmado quando ele tinha 3 anos e até hoje espera uma consulta pelo SUS, já que particular é muito caro, sendo que não se resolve com 1 ou 2 atendimentos. Ele está com 9 anos e na fila do NAI, esperando uma vaga. Obrigado pela oportunidade. A Vanúzia de Maria Jape, aqui em Deus.
Um beijo para você, Vanúzia. Eu desejo boa sorte, tá? Então é exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco. Eu disse ao Delivan, Delivan, quando o pai, né, os pais não conseguem financiar esse tratamento multidisciplinar, é complicado, né?
Muito complicado. E na rede municipal, né, é mais complicado ainda. Por quê? Porque a gente tem uma demanda muito grande. Se no ambiente particular a gente tem uma demanda que a gente já não consegue suprir, porque a gente não tem profissionais qualificados para trabalhar com, na rede pública ainda é mais complicado. Então, assim, dentro do município, hoje em dia, a gente tem apenas uma fono atuando, o que é um absurdo, né? A gente tem uma única fonoaudióloga atuando para atender o município inteiro, né? Então, assim, são questões que a gente, né, tem que cobrar dos órgãos responsáveis. A gente sabe que hoje em dia, até nas escolas, a gente está tendo muita dificuldade, com exceção das crianças, né, no ambiente escolar, as crianças autistas, porque não tem suporte, né? Então, é muito triste. E lá na clínica, apesar de ser uma clínica, né, particular, a gente desenvolveu um paliativo, na verdade, né, para tentar de alguma forma trazer esses recursos sociais, porque para tentar ajudar de alguma forma, que foi os pacientes ou mães dos pacientes avisarem com antecedência que eles vão faltar na consulta, porque aí a gente pode encaixar algum paciente carente para ter aquele atendimento,
que,
né?
Sim. Nossa, fantástico. Achei interessantíssimo isso agora, viu? Pode divulgar o endereço?
Pode,
da clínica,
sim.
O telefone?
Pode sim, fica na Avenida Canavieiras, ali bem no centro, né? Número 204. E o telefone para contato e o WhatsApp é 739-9105-3207.
Então, essa mãe que está ouvindo agora, que fez a pergunta, fique atenta, né? Porque para os clientes, pacientes particulares, quando algum falta, né, eles encaixam um paciente que não pode pagar. Vamos falar no popular, né?
Exatamente.
Então, o centro de atendimento à criança, né? A clínica do Delivan, fazendo um trabalho social. E isso é muito importante. Investir no social é importante.
Sim, e às vezes, né, a gente não consegue dar aquele suporte que seria necessário para o desenvolvimento da criança, né, como a gente, né, vem dando para as outras crianças, mas a gente consegue orientar aquela família a buscar soluções, sabe? Orientá-la, e a gente tem conseguido muito sucesso também com relação a isso, né? Então é um papel social que a gente desenvolveu, que vem dando muito certo.
Nossa,
e que eu quero expandir muito isso. Expandir muito.
Conte conosco, viu, para apoiar, né, Marcos?
E já vai expandir a partir de agora, anunciando aqui, né?
Exatamente. Olha, cheguei a me arrepiar, gente. Nossa, vamos investir nisso aí, viu, Delivan? Porque ajudar pessoas, ajudar, investir em pessoas, é muito bom.
Muito.
Né? E o retorno vem, né?
Sim, com certeza.
Tem mais perguntas aqui, Kátia? Boa tarde. É sempre um prazer participar do seu programa. Gostaria de saber do Dr. Delivan. Minha neta tem 2 anos e 10 meses. Ela não fala as palavras direito. É motivo para procurar um especialista? Obrigada pela atenção. A Cris Melgaço, de Urucutuca, está perguntando.
E aí, Delivan?
Então, seria necessário também fazer uma avaliação. Por quê? A criança com 2 anos, né? 2 anos e 2 meses, que ela
10 meses. 10 meses. 3 anos já.
É comum que a criança com essa idade troque alguns fonemas. Então, ela pode estar trocando, por exemplo, o R vibrante, que é aquele R mais difícil de falar, que é o R de arara, né? De braço, de brinco. Ou também ela pode estar trocando outros fonemas, como o L também, que exige uma articulação bem maior, porque você tem que colocar a língua lá no céu da boca, o que é muito difícil para os pequenininhos.
Problema.
Exatamente. Então, eles acabam fazendo essa troca. Uhum. Então, a gente precisaria fazer uma avaliação para ver se os fonemas que ela está trocando ali na fala é ou não condizente com a idade que ela está. Se não for, a gente começa a estimular os fonemas, né, que são alvos ali para ela desenvolver, né?
Que bacana, viu? Gostei dessa informação. Tem mais alguma pergunta?
Tem uma minha.
Vamos lá.
A gente esteve entrevistando aqui recente a psicóloga doutora Lília Viana.
Isso.
E aí ela falou desse medo que os autistas têm da coisa nova. Uhum. Eles preferem aquela rotina que já saibam o que vai acontecer. Esse medo é que causa também essa dificuldade de interação com as outras pessoas, com as outras crianças e, consequentemente, dificuldade na fala, doutor Delivar?
Posso ser que sim. Por quê? Porque a criança autista, ela tem muitas dificuldades com relação à parte de sensibilidade geral. Então, eles têm muita hipersensibilidade. Tem crianças que têm hipersensibilidade auditiva, então qualquer barulho, elas estão ali, né, com as mãozinhas tentando tapar o ouvido, né? Tem muitas que têm, né, aversão mesmo ao contato social, então ambientes que têm muitas pessoas, elas acabam se incomodando. Outras que têm aversão a ambientes que têm muitos recursos visuais, né? Então, vai depender muito, né, do quadro da criança, né? E isso pode, sim, atrapalhar a fala. Por quê? Porque se ela se isola de alguma forma ali dessas questões, né, de estar inserido no meio social, consequentemente, ela vai ter algum problema relacionado, né, a essa parte de se expressar, né? Uhum. Não na fala em si, mas na expressão comunicativa de forma geral.
Ok.
Eu imagino que lá no centro, né, de terapia, você deve receber crianças de diversas faixas etárias, né, de idade. E quando ela chega com uma faixa de, digamos, se ela chegar com 8, 9, 10 anos, com uma dificuldade de fala, acaba demorando um pouco mais essa terapia dela para ela desenvolver a fala?
Sim, bem mais, né? É igual a gente adulto, né? Eu falo que, por exemplo, as crianças, elas têm uma facilidade muito fácil, por exemplo, de pegar uma segunda língua diferente de nós. Eu digo isso, por exemplo, próprio, porque para mim aprender inglês, nossa, tá sendo um trabalho, né?
É verdade.
E aí, então, por conta dessa questão, né, eles acabam tendo maior dificuldade por já estar ali tendo passado, né, pelo um processo de estimulação maior que eles têm quando tem ali 3 aninhos. Então, a fase de 2, 3 aninhos, onde está acontecendo a poda neural, que é, né, o cérebro está criando, dando funcionalidade ali para o sistema criar sinapses para que isso se desenvolva, as habilidades dele se desenvolvam, é o melhor, né, a melhor forma de estimular, né, e a melhor idade. Só que a gente sabe que não é dessa forma que funciona, né? Uhum. Alguns já chegam bem tarde e por isso que é importante a gente falar, né, sobre a intervenção precoce e sobre a gente estar atento, né, a todo o desenvolvimento da criança. Hoje em dia a gente tem a caderneta, né, de vacina, que ela tem ali atrás, né? Informação bem, bem importante que a gente às vezes releva, mas ela tem atrás todo o quadro de desenvolvimento infantil, né, acompanhado ali o que é esperado para cada faixa etária, que a gente fica acompanhando, né, aquilo, e se tiver alguma coisa ali que foge do foco, a gente leva no pediatra, no neuropediatra, ou até mesmo no fono, no psicólogo, porque esses profissionais vão saber como guiar o processo.
E assim, né, gente, vamos ser sinceros, é muito comum hoje, cada dia que passa, tá mais comum as crianças nascerem autistas, né? E não encarem isso como o fim do mundo. A criança autista, ela vai se tornar assim, ela pode se tornar assim um adulto profissional, inclusive. Nós já temos adultos com autismo que trabalham, não é isso, Delivan? Que falam já muito bem.
Exatamente, né? Então, não é o autismo não é um fator limitante, pelo contrário, né? Ele é um fator que possibilita. Então, a gente tem muitas crianças, né, que foram evoluindo, né, com as terapias e que hoje estão inseridas sim, no mercado de trabalho de maneira totalmente funcional.
Que bacana, né? Uhum. Bem, Delivan, antes da gente ter alguma pergunta, Marcos, você tem
não.
alguma pergunta?
Não.
Antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais, incentivasse aí aos pais que acham ou têm certeza que o filho é autista, né, a importância aí de incentivar essas terapias para melhorar a fala, né, dessas crianças.
Pronto, Kátia. Só voltar a um assunto que eu acabei não comentando, mas que chega muito para a gente, né? É que os pais acabam tendo muito medo da comunicação alternativa substituir a fala, né? Então, a gente sabe hoje, por vários estudos, que a comunicação alternativa, ela não substitui a fala, né? Pelo contrário, ela dá possibilidade da criança vir a falar, né? Então, para os pais ficarem despreocupados quando o fono ou o profissional sugerir alguma maneira de comunicação alternativa, porque aquilo vai estar ajudando a criança. E outro recado que eu queria dar, né, para esses pais, uhum, é que se a criança estiver apresentando algum problema, né, relacionado à fala, seja de atraso na fala, seja que ela não consegue montar o discurso ali para o que era esperado, né, procure um profissional para inserir comunicação alternativa, que vai ser outro mundo. E não procure para hoje, não. Procure para ontem, porque vocês vão ver que vale muito a pena.
Vamos aproveitar e divulgar de novo o endereço do Centro de Terapia da Criança, né, o qual você está à frente, e o telefone.
Pronto. É na Avenida Canavieiras, né, número 304. E o telefone para contato é o 73 99105-3207, que também é o WhatsApp. E as meninas estão lá prontas para receber vocês.
Que bacana, viu? Delivan, muito obrigada mesmo por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Realmente você trouxe informações muito importantes.
Obrigado, eu que agradeço, Kátia e Marcos, né, pela oportunidade, né, de trazer esse tema, de abordar esse tema que é tão importante, né, e que está chegando tanto para a gente.
Verdade, viu? Cada vez mais, né?
Cada vez mais.
Obrigada, Delivan. Um abraço.
Abraço.
12 horas e 52 minutos. Por gentileza, Marcos Bezerra, dá uma circulada aí pelo WhatsApp para divulgarmos mensagens dos nossos ouvintes. Inclusive, aqui no meu Instagram já chegaram algumas mensagens, né? Tem gente que gosta de mandar aqui. Cadê? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Natália. Ela está parabenizando a sobrinha. Cadê? Cadê o nome da sobrinha, Natália? Adrianei, parabéns, tá? Feliz aniversário. Bem, também chega uma mensagem aqui dizendo o seguinte. Kátia, boa tarde. Não quero me identificar, por favor, tá? Estou passando aqui para pedir apoio da polícia, porque nas imediações de Verdes Mares, Zona Norte de Ilhéus, tá? Verdes Mares, a Joia do Atlântico, tá tendo muito assalto, frequentemente, né? E precisamos que a polícia fique sabendo do que está acontecendo e nos ajude. As famílias de bem que moram nesse local estão aterrorizadas, frequentemente roubos nas cabanas, na pista, sempre dois meliantes. Quando não estão de moto, estão a pé, tocando o terror. Meu Deus do céu. Eles estão armados. No domingo, eles roubaram 5 rapazes que vinham de um jogo. Quando se deram conta, os meninos já estavam rendidos com arma na cabeça. Então, atenção, a polícia militar. Vamos fazer rondas frequentes aí nas imediações de Verdes Mares e do Joia do Atlântico, que ficam aí na zona norte de Ilhéus, né? Ali na BA-001, sentido Itacaré. Atenção, polícia militar. Complicado isso, hein, Marcos?
Verdade.
E quanta violência, meu Deus. Tem alguma mensagem?
Tem. Boa tarde. Quero saber da gestão municipal de Ilhéus quando eles vão providenciar um alojamento para as pessoas que tiveram as suas casas interditadas por causa da chuva. Algumas famílias estão na escola municipal Pequeno Davi e as crianças estão sem aula há mais de uma semana.
Rapaz, aqui em Ilhéus é assim, né, gente? Tudo muito devagar, tudo muito lento. E os estudantes que lutem, né? Porque... impressionante o negócio, porque é claro a falta de planejamento, né? É uma desordem, né, Prefeitura de Ilhéus? Pelo amor de Deus. Mais mensagem, Marcos?
Tem sim, boa tarde. Olha, ontem meu filho veio da escola e outro ônibus quebrou. E o motorista pediu para meu filho esperar, consertar o ônibus. Mas meu filho entrou em contato com a tia dele e ela mandou um motoboy buscar ele lá no parque infantil. Moramos na Avenida Princesa Isabel.
Pois é, gente, a novela, como eu disse hoje aqui para os colegas, e a novela dos ônibus sucatas continua. Hoje, ó, tudo aqui fotografado, registrado com vídeo. Vamos lá para a lista, Marcos, de ônibus quebrados? Ônibus quebrado hoje de manhã no condomínio Moradas do Porto. São Miguel, para variar, né, São Miguel? Ônibus atolado no Itariri, não conseguiu sair do lugar. No Sol e Mar, logo cedo, ônibus quebrado também da Via Metro. O pessoal tava, aí tem imagem, aquele povo descendo, né, Marcos? Que não tinha como seguir viagem. Bem... Todo mundo descendo hoje. Ô, gente, até quando? Pelo amor de Deus. É de norte a sul no município, ônibus quebrado todo santo dia. Aí eu lembro a vocês, a passagem aumentou para R$4,80. E aí, a partir do dia 7 de maio, está valendo oficialmente o valor. E segundo o prefeito, a partir dessa data, as empresas têm até 5 meses para cada empresa, apresentarem 7 novos ônibus. Daqui 5 meses vamos cobrar, viu, prefeito?
Esse prazo é bem longo, hein?
Não é? Vamos cobrar, porque quando completar os 5 meses e não tiver os 7 ônibus cada empresa, rapaz, a chata aqui vai encher o saco. Podem aguentar. Se eu fosse vocês, eu botava sempre na canela e agilizava aí. Viu, Marcos Bezerra?
É.
Mais mensagens aí de ouvintes?
Não, é só.
Pronto. Então, por enquanto, hoje tá de boa, tá tranquilex. Outras coisas aqui que os ouvintes enviaram, questionaram. Não vou falar sobre o assunto, porque o programa não é de fofoca. Viu, amores? Vamos falar de coisa séria? Briga, confusão na rua, a gente não se mete. Problema de quem estava na briga, tá bom? Bem, cadê mais aqui? Deixa eu corrigir o nome da menina. Aniversariante é a Adriane, né? Adriane, um beijo pra você. A sua tia Natália tá te parabenizando, tá? E nós também, beijão mesmo. Vamos de informação, Marcos, porque já a gente vai finalizar aqui o programa. A situação lá em Salvador, né? Ruas alagadas, deslizamentos de terra por causa da chuva forte. A Defesa Civil está em alerta na capital baiana.
É isso, diversas ruas da capital amanheceram alagadas hoje. Por causa do temporal, diversos transtornos foram registrados, como árvores caídas, deslizamento de terra. A Defesa Civil, CODESAL, está de plantão para emergências e as solicitações de atendimento são gratuitas pelo número 199. Na capital, a região mais atingida foi a de Itapuã, com 75,4 milímetros nas últimas 24 horas. Até a publicação da reportagem, a Defesa Civil de Salvador, CODESAL, foi acionada para 13 avaliações de imóveis alagados no local, além de 3 quedas de muros e 2 ameaças de deslizamento. As principais avenidas da cidade, como a Luiz Viana Filho, na Paralela, Mário Leal Ferreira, Bonocô, Antônio Carlos Magalhães, Afrânio Peixoto, na Suburbana, e Caminho de Areia, foram tomadas pelo volume de água. Na região de Pituaçu, que é a segunda localidade com mais intensidade de chuvas, foram 75 milímetros, enquanto na boca do rio foram 64,6 milímetros. A Cidade Baixa e o subúrbio, além de outras regiões periféricas, como os bairros de Doron e Pernambués, também sofrem com os transtornos da chuva. E a previsão do tempo, apesar dos grandes volumes de chuva, a expectativa é que as pancadas reduzam ao longo do dia, segundo o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, o Sóstenes Macedo. No entanto, a previsão é de novas pancadas de chuva no final da semana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é de céu nublado e com pancadas de chuvas durante a quarta-feira. A temperatura deve variar entre 23 e 29 graus centígrados, Kátia.
E aí aproveitamos para divulgar a temperatura, né, aqui em Ilhéus, a previsão do tempo. Em Ilhéus, neste momento, pouco nublado, faz 29 graus, tá? Segundo aqui a meteorologia, condições chuvosas entre 1 e 3 da tarde de hoje. Vamos ver, né? A gente espera que não, porque ainda tem solo encharcado, né, aqui no município.
Isso.
Onde teve deslizamento de terra. A gente espera que não chova, né? Enfim, mas está aqui a previsão do tempo para Ilhéus. Bem, a nossa última notícia é que a Polícia Federal apreendeu o celular de Jair Bolsonaro. Em operação deflagrada hoje, a Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ao contrário do que havia sido veiculado inicialmente pela imprensa, o aparelho da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não foi recolhido pela Polícia Federal. O dispositivo de Bolsonaro, o celular de Bolsonaro, foi apreendido como parte de um mandado de busca e apreensão cumprido na residência do casal em Brasília. A ação policial foi autorizada pelo Todo-Poderoso, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Conforme noticiou o Conexão Política, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso na manhã desta quarta-feira pela PF. A Polícia Federal apura se Bolsonaro, familiares e ajudantes próximos cometeram irregularidades em seus cartões de vacinação contra a Covid-19. Me poupe. É como se a Polícia Federal não tivesse o que fazer, né, Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus. E aí já temos informações atualizadas aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro está reunido com aliados próximos na sede ali do Partido Liberal, que é o PL, lá em Brasília, momentos depois, então, da operação da Polícia Federal de hoje, que realizou essa busca e apreensão na casa do ex-presidente. Ao mesmo tempo, a defesa do Bolsonaro pede acesso aí aos autos e informou que assim que eles forem disponibilizados e analisados, o ex-presidente prestará suas declarações. O ex-ministro Fábio Van Garten, que também é advogado de Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que a defesa do ex-presidente foi à sede da Polícia Federal em Brasília para buscar estas informações. E claro, quando tivermos aí mais notícias sobre esse assunto, voltamos a divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar aqui então, né, a edição desta quarta-feira. Ai, meu Deus do céu, hoje eu tô confusa. A edição desta quarta-feira, dia 3 de maio, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, fica por aqui. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do seu, do nosso JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros e o Next. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem a Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.